sob a proteção de Deus e Nosso Senhor da Piedade, vamos dar início à 18ª sessão ordinária de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelso Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva.
Presente.
Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Anésio Xavier Lemes.
Presente.
Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Takeshi Yoshizaka.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador Geraldo para ler uma passagem da Bíblia.
Meu filho, derrame lágrimas sobre o morto e chora como um que sofre profundamente. Sepulta o seu corpo segundo o costume e não desprezes a sepultura. Chore amargamente e rompe em gritos de dor. Observa o luto sob a dignidade do morto. Depois console-se de sua tristeza. A tristeza faz apressar a morte, e a melancolia do coração abate as forças. A tristeza continua, é um castigo. Uma vida triste é insuportável. Não entregue teu coração à tristeza, mas afasta, lembrando do teu fim. Não se esqueça dele, porque não há retorno. Em nada aproveitará o morto e só causará dano a ti mesmo. Lembre-se da sentença dele que foi dada, é a tua semelhante. Eu ontem e você hoje. Quando o morto repousa, pare de pensar nele e conforte-se, esperando no fim que você terá.
Coloco em votação a ata da 19ª sessão ordinária do 29 pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício 55 de 2019. Em resposta ao requerimento número 47 de 2019, de autoria dos vereadores, do vereador Daniel Dias de Moraes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, segue anexo a manifestação da assessoria jurídica de gabinete que responde os questionamentos. Valemo-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, Prefeito Municipal em exercício. Ofício 61 de 2019, em resposta ao requerimento 56 de 2019, de autoria do vereador Daniel Dias de Moraes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação de prazo dentro da lei para encaminharmos a resposta, tendo em vista a complexidade de dados a serem levantados. Valemo-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta egrégia Casa Legislativa. a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 62/2019, em resposta ao requerimento 48/2019, de autoria do vereador Adelson Vieira de Jesus. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação da Secretaria de Serviços Públicos de Transporte e Trânsito, que aborda o assunto do requerimento. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 63/2019. Resposta ao requerimento número 55/2019, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação da Secretaria de Saúde que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Frente Parlamentar de Agronegócio Paulista, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É com muita satisfação que anunciamos a criação da Frente Parlamentar de Agronegócio Paulista, da Alesp, a SP Agro. A iniciativa vai estimular o desenvolvimento de um dos setores que mais contribui com o progresso econômico, social, tecnológico e ambiental do Estado. Para nós, a Frente já era uma necessidade antiga, para aperfeiçoar projetos que já existem e debater novas políticas públicas em benefício mútuo dos produtores rurais e de toda a sociedade paulista. Inicialmente, a SP Agro é composta por 70 deputados representantes de 22 dos 24 partidos da Assembleia, o que evidencia seu caráter abrangente e democrático. O agronegócio paulista é considerado o mais diversificado e tecnológico do país. Nosso Estado é referência nacional e internacional na produção de alimentos e bioenergia, garantindo o abastecimento interno e o superávit da balança comercial. Esse agro responsável atende aos regulamentos e normas sanitárias. Também gera mais de 2 milhões de empregos formais, com modelo de desenvolvimento para todo o restante do Brasil. São Paulo também reúne as melhores instituições de pesquisas e fomento que alavancam a competitividade agropecuária paulista e nacional. É nossa missão defender esse patrimônio de conhecimento científico e tecnológico, unindo forças com as secretarias estaduais e municipais, além dos órgãos federais. O agronegócio cria condições para gerar emprego, renda e oportunidade no campo e na cidade. O trabalho dos produtores rurais está na produção dos alimentos, na fabricação das roupas, na energia que consumimos e em várias atividades indispensáveis do nosso dia a dia. A criação da SP Agro é uma grande conquista para todos nós. Agradecemos o apoio e ficamos à disposição para receber sugestões de temas e propostas que contribuam para o fortalecimento da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista. Atenciosamente, Itamar Borges, deputado estadual, e Fernando Cury, deputado estadual, vice-presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista. Santa Casa de Piedade, convite especial. Fundada em 29 de junho de 1961, a Santa Casa de Misericórdia de Piedade é o único hospital do município e nesses mais de 57 anos cuidou da saúde de um incontável número de pessoas. Ante o caráter filantrópico da instituição, a administração da entidade tem se ocupado voluntariamente a elevação e o padrão de qualidade do atendimento à população e daqueles que passam por nossa cidade e precisam de cuidados médicos. Em comemoração aos 58 anos de fundação da Santa Casa, temos a honra de ver abençoada a capela Nossa Senhora das Graças, pelo arcebispo metropolitano de Sorocaba, Dom Júlio Endiacami, Casa de Oração e Debilidades dos Necessitados. Na mesma oportunidade, ter-se a bênção de pedra fundamental da instalação da ampliação do espaço hospitalar. Assim, é com grande satisfação que convidamos vossas senhorias e familiares para estarem conosco nesse dia. Local, piso superior da Santa Casa Misericórdia e Piedade. Data, 29 de junho de 2019. Horário, às 10h30. José Eduardo Italiano e provedor. Projeto de Decreto Legislativo número 14/2009. Confere a Marina Pedrina Moreira a designação de professora emérita. A Câmara Municipal de Piedade decreta: o presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade, com fundamento na Lei Municipal número 4045/2009, autorizada a conferir a Marina Pedrina Moreira a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma, em sessão solene da Câmara Municipal de Piedade, que se realizará no dia do professor. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto tem o intuito de conceder à senhora Marina Pedrina Moreira a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação do município. A senhora Marina Pedrina nasceu na cidade de Salto de Itu, atualmente conhecida tão somente como Salto, no ano de 1935, casada com o comerciante João de Barros Moreira, proprietário da antiga Casas Moreira. A senhora Marina Pedrina formou-se em 1956, com apenas 21 anos de idade, mesmo ano em que iniciou as atividades de magistério. Lecionou entre os anos de 1956 e 57 na Escola Ferroviária Sorocabana Mateus Mailaski, localizada na cidade de Sorocaba. Em 1958, também em Sorocaba, exerceu magistério na Vila Barão. Já em 59, mudou-se para Piedade, sendo transferida para a escola sede Cônego José Rodrigues, vindo a lecionar nas escolas localizadas nos bairros da Fazendinha, Douradinho, Caetezal, Vila Elvio, Oliveira, Sarapuí dos Antunes, Vila Moraes e Garcia. Após, retornou para lecionar na escola sede Cônego José Rodrigues, onde permaneceu até o ano de 1981. Ainda neste ano, foi remanejada para a EE professora Teodora Camargo Aires, que acabara de ser inaugurada. Em 1952, no dia 23 de março, a professora Marina Pedrina, ainda lecionando na professora Teodora Camargo Aires, aposentou-se na carreira de profissional da educação. Diante do exposto, nada mais justo a esta Casa de Leis homenageá-la pelos anos de dedicação à educação do município de Piedade. E, por isso, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de junho de 2019. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Projeto de Decreto Legislativo número 15/2019. Confere a Benedita Machado Gimenez a distinção de professora emérita. A Câmara Municipal de Piedade decreta: o presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade, com fundamento na Lei Municipal número 4045 de 2009, autorizada a conferir a Benedita Machado Gimenez a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma, em sessão solene na Câmara Municipal de Piedade, que se realizará no dia do professor. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. A senhora Benedita Machado Gimenez nasceu em 18 de novembro de 1930, filha do senhor Alcides Leonel Machado e da senhora Benedita Gonçalves Machado, mãe de Antônio Basílio Gimenez e filho de Laércio Machado Gimenez. Formou-se no magistério na Escola Estadual Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, em 1953. A senhora Benedita formou-se ainda no curso de técnico em contabilidade na Escola Dona Sebastiana. Sua trajetória na adolescência iniciou-se no longínquo ano de 1955, na Escola Cônego José Rodrigues de Oliveira. A homenageada também lecionou nas escolas rurais do município, nos bairros Fazendinha e Piratuba. Em 1985, lecionou para suas últimas turmas na Escola Cônego José Rodrigues de Oliveira e no Carlos Augusto. Foram 30 anos de magistério como educadora de alfabetização nos primeiros anos escolares, movida por sua vocação em ensinar. Diante do exposto, nada mais justo homenageá-la pelos relevantes serviços prestados à educação do município de Piedade, contribuindo para a formação de cidadãos do bem. Por isso, peço apoio aos nobres pares para a aprovação do presente projeto de decreto legislativo. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de junho de 2019. Vereador Daniel Dias de Moraes.
O ofício e os convites ficarão na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Os projetos serão encaminhados à Procuradoria Jurídica para seus pareceres e a seguir as comissões permanentes também para seus pareceres. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 68 de 2019. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Mário Severiano Leite. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Mário Severiano Leite, com 81 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido dia 10 de junho de 2019. Requeiro ainda que após a deliberação seja dado ciência à família enlutada. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de junho de 2019. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
O requerimento será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 69 de 2019. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Janete Mendes de Moraes Oliveira. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais, seja consignada em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Janete Mendes de Moraes Oliveira, com 52 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido dia 10 de junho de 2019. Requeiro ainda que após a deliberação seja dado ciência à família enlutada. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de junho de 2019. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
O voto de pesar será encaminhado à família lutada.
Requerimento número 70 de 2019. Questiona-se o bloco 2 do Ambulatório Médico Odontológico Municipal está apto a receber denominação. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado o senhor prefeito para nos informar se o bloco 2 do Ambulatório Médico Odontológico Municipal está apto a receber denominação. Solicita-se ainda o envio do croqui do local. Justificativa. Considerando que inicialmente foram solicitadas informações para a denominação do refeitório e do bloco 2 do ambulatório médico odontológico, contudo, após debate nesta Câmara, ficou decidido que seria mais adequada a denominação do bloco inteiro. Dessa forma, este pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar o referido bloco. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de junho de 2019. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo ninguém queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que foram favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 71/2019. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Simão Vieira. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Simão Vieira. Com 77 anos de idade, trabalhou por 50 anos na empresa de ônibus da Vila Elva. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido dia 13 de junho de 2019. Requeiro ainda que, após a deliberação, seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de junho de 2019. Vereador Wagner Takeshi Yoshizaka.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 72/2019. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Marina Vieira Dias. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Marina Vieira Dias, com 59 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido dia 14 de junho de 2019. Requeiro ainda que, após a deliberação, seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de junho de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 73/2019. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Solange Batista de Oliveira Leite. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que seja consignada em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Solange Batista de Oliveira Leite, com 49 anos de idade. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido dia 16 de junho de 2019. Requeiro ainda que, após a deliberação, seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de junho de 2019. Vereadora Marli Aparecida Godinho.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 74/2019. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Roberto Godinho de Campos. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Roberto Godinho de Campos, conhecido como Lagarto, com 61 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido nesta data, requeiro ainda que, após a deliberação, seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de junho de 2019. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Indicações. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 130 de 2019. Indica a manutenção da estrada do bairro do Caetezal de Cima. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja realizada a manutenção nivelar e cascalhar da estrada de acesso à residência da senhora Pedrina, no bairro Caetezal de Cima, sentido a Castanheira. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 6 de junho de 2019. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação número 131 de 2019. Indica a contenção de deslizamento de terra e a desobstrução da estrada do bairro do Bater de Baixo. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a contenção do deslizamento de terra, bem como a desobstrução da estrada próxima ao Texas Bar, no bairro do Bater de Baixo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de junho de 2019. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 132, 2019. Indica manutenção de estrada com início no bairro do Caetezal de Baixo até a saída do bairro do Ribeirão Grande. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, passar máquina e cascalhar na estrada com início no bairro do Caetezal de Baixo até a saída do bairro do Ribeirão Grande, conforme imagem anexo. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de junho de 2019. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação número 134 de 2019. Indica a realização de obras de melhorias no espaço da garagem municipal. Senhor Presidente, considerando que o local utilizado como refeitório na garagem municipal está em péssimas condições, ademais, o banheiro utilizado pelos funcionários está inadequado para o uso, necessitando de reforma, conforme fotos em anexo. Considerando ainda que na garagem municipal trabalham 24 motoristas e 20 monitores, os quais dependem de um local apropriado para fazerem suas refeições, bem como as necessidades fisiológicas. Indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que realize um estudo para a realização de reforma tanto do refeitório como do banheiro da garagem municipal. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de junho de 2019. E vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 135 de 2019. Indica a colocação de rede de iluminação pública no bairro Sarapuí de Cima. Senhor Presidente, considerando que a falta de iluminação pública vem causando insegurança aos moradores do bairro, visto que muitas pessoas necessitam se deslocar no período noturno, na escuridão, ficando à mercê da própria sorte, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feito um estudo para a colocação de rede de iluminação pública em frente à Igreja Congregação Cristã no Brasil, próximo ao sítio Ebel, no bairro do Sarapuí de Cima. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de junho de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 136 de 2019. Indica manutenção de estrada de acesso ao bairro do Funil. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, recapeamento ou tapa-buracos da estrada que dá acesso ao bairro do Funil, com início na Escola da Roseira, até o final do asfalto. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de junho de 2019. Vereador Geraldo Amâncio Vieira. Indicação número 137 de 2019. Indica manutenção de estradas do bairro Santos e Paiol. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção das estradas, passar máquina niveladora e realizar o cascalhamento da estrada próxima ao barracão Miguel Piuca, bairro Santos e Paiol, à esquerda, e a estrada próxima à residência do senhor Nelson Vasconcelos, no bairro Santos e Paiol. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de junho de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
As indicações serão encaminhadas ao senhor Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria a ser tratada no expediente, passemos ao tema livre aos vereadores inscritos.
Vereador Daniel Dias Moraes.
Um, dois. Estão ouvindo bem aí atrás? Então tá bom. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que me traz aqui hoje foi a nossa ida até Mairinque, onde tivemos uma aula de administração pública e uma administração política, administrativa, com a lá no primeiro seminário do trabalho social de regularização fundiária, com a senhora secretária Daniela Altavista, muito bom, por sinal, onde podemos dizer que ali que comparecemos, os vereadores, tivemos uma prática do nosso exercício na nossa, ação legislativa para a piedade. Nós já aprovamos o que foi falado lá, já aprovamos o loteamento aqui em Piedade, do bairro Paulo Zé Mendes, referente à cidade, cidade legal. É um decreto, é um decreto de agosto de 2007, assinado pelo então governador de São Paulo, que parece Cláudio Lembo, isso mesmo, não, José Serra. Então, já esse requerimento ele está em vigor, esse decreto está em vigor desde 2007, mas com a vinda da Lei 13.495 de 2017, 13.465 de 2017, ele veio auxiliar ainda mais esse decreto nos municípios. Mas uma das coisas que foi comentado lá no nosso, na nossa praticamente aula que tivemos lá foi loteamentos irregulares, praticamente na zona urbana dos nossos municípios que nós temos. Essa cidade legal, ela vem para auxiliar esses loteamentos, através, por exemplo, do interesse político de quem administra a cidade, que seria, por exemplo, o prefeito com a sua equipe. O que falta no nosso município, foi comentado lá, é uma equipe técnica, uma equipe jurídica para acompanhamento desse loteamento, que isso é muito mais rápido do que o ITESP, do que o Instituto da Terra, que nós temos aqui em Piedade, com loteamentos muito antigos, e aí fica anos e anos, vai papel, volta papel, vai papel, volta papel, para São Paulo, e não se legaliza esse terreno. Isso traz, como falou a doutora Daniela lá para nós, uma insegurança jurídica, que se vai comprando um terreno loteamento, você não tem uma escritura, você não pode fazer um financiamento, o município perde, porque você vai transferir a sua propriedade para alguém. Você não recorre ao ITBI, que é o Imposto de Transmissão Inter Vivos, você acaba não recolhendo esse imposto para os cofres municipais. Então, existe ali, como diz assim, a renúncia de receita, por exemplo, do município. É uma renúncia de receita porque está o próprio proprietário, que ele tem um contrato de gaveta, por assim dizer, ele está sonegando o imposto no município. E essa cidade legal é uma orientação e apoio, como disse, um apoio técnico para regularização fundiária, regularização desse lote através da Lei 13.465 de 2017. Existe um provimento que o nosso corpo jurídico da Câmara acharam também, aquele provimento que foi comentado e eu não trouxe comigo, mas o nosso pessoal aqui do jurídico, sou muito esperto, trabalhadores, acharam para nós o provimento 5117, que ajuda a regulamentar também mais isso daí. Uma das coisas que foi comentado que nós fazemos, não nós, todas as câmaras do Brasil fazem, que eles falaram lá, é dar nome em rua e loteamento irregular. Não pode. Nós damos nome em rua e loteamento em lugar. Quem tem que arcar? Nós passamos, pedimos máquina, pedimos para aquela rua seja asfaltada, seja jogado pedra. Não pode, porque é um dinheiro público, um dinheiro limpo, jogado numa coisa particular. É jogado numa coisa particular, porque quem está ali, ele está numa insegurança jurídica. E nós estamos pedindo que seja passado máquina, seja cascalhado diversos loteamentos junto da nossa cidade. Então, isso daí não pode ser feito. Essa é que ela explicou para nós também. Agora, se tem infraestrutura, como se tiver água, esgoto, nós temos que cobrar através do município, para que o município cobre dos órgãos do Estado, que seria, por exemplo, Sabesp, seria elétrico, para que ele coloque iluminação pública naquele lugar. Aí sim, o município pode começar a investir, que está dando meio para que se cobre imposto daquele loteamento, que ele falou, mas cobre IPTU. O IPTU é do todo, porque como existem várias residências, o IPTU tem que ser dividido, porque ninguém, some ali o ITR, o INCRA, antigamente sumia, esse daí ninguém pagava imposto. Então, isso volta a ter, juridicamente, é necessário que se faça isso, que se cobre o imposto daquele loteamento, imposto predial urbano, que é o IPTU. Então, veja bem, nós tivemos, como eu disse, uma aula administrativa, uma aula política, muito bem elaborada pelas pessoas que ali estavam, que foi um oficial de registro de imóveis da cidade de Barueri, que também explicou para nós muito bem. Então, nós temos hoje um campo para que a gente, quando nós vimos qualquer loteamento irregular, a gente ia em cima do corpo jurídico da prefeitura, do corpo técnico da prefeitura, do prefeito, a partir dele, para que a gente legalize esses loteamentos. Então, ficou para nós muito bem explicado, quem esteve lá aproveitou. Eu acho que todos nós que estivemos lá, o vereador Mauro, Marli, José Anésio, tiramos um proveito para o nosso conhecimento, tanto jurídico como técnico, e que eu estava falando, traz ali a cidade legal, essa cidade legal é um decreto do governo José Serra, que ele vem para auxiliar os municípios. Daqui já aplicamos esse aqui no nosso nosso lei que aprovamos aqui em 2017, que me parece, 2018, no centro do bairro da Vila Moura, nós aplicamos esta lei, já aplicando na cidade legal que nós aprovamos, a Câmara aprovou, mas eu fui procurar isso aqui também. Então, já tínhamos feito isso aqui. E isto é interessante para o nosso município, onde vai gerar imposto. A despesa do município, sim, mas ela explicou para nós que existe dinheiro também no Estado, tem os canais para se buscar esse dinheiro, para que se possa auxiliar os municípios na implementação desse programa Cidade Legal. Era só, senhor presidente.
Vereadora Marli Aparecida Godinho.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, população aqui presente, vereadora Xuca, funcionários desta casa, meu boa noite. Então, a pedido também do nosso presidente, ele pediu que também eu falasse um pouco disso que a gente buscou, né, lá na cidade de Mairinque, e eu falo aqui também como comissão de obras e serviços públicos. E ela começou, então, a doutora Daniela, como um primeiro seminário, né, que ela veio trazer essas orientações, envolvendo lá a cidade de Mairinque, São Roque, Piedade estava presente, tinha mais cidades lá, né? Acho que Canguera também estava lá, representada. E é como o Daniel iniciou aqui a fala, esse decreto da Cidade Legal, qual o objetivo desse projeto Cidade Legal? É auxiliar os municípios. E esse projeto, ele já está em 529 municípios do estado de São Paulo. Então, já está quase atingindo todos os municípios do estado de São Paulo. E é interessante, quando ela foi falando que a gente vive essa irregularidade fundiária, hoje nós somos 30 milhões de pessoas que são ilegais, que não têm a sua propriedade legalizada em nosso município do estado de São Paulo. E ela, então, foi colocando a importância de ter uma equipe técnica contratada e tendo essa regularização com segurança na lei de 2017, que é a Lei 13, 13.465 de 2017, né? 465. E o que eu mais achei assim para mim destacar, diante do que o Daniel já explanou aqui, são os desafios que ela colocou para que seja feito essa regularização. Primeiro desafio para acontecer: tem que ter vontade política. Se não ter uma vontade política, não acontece. Tudo vai depender aqui do nosso legislativo, né? Também do prefeito, de toda a parte política, envolvendo e querendo que isso aconteça. Hoje é uma realidade. Nós não podemos pôr uma venda nos olhos e achar que todos esses lugares irregulares que já moram, que já é existente, já é uma realidade, a gente deixar que isso vá passando. Tem que ser regularizado. Por quê? Porque trazendo a regularização, a gente pode, então, pedir que todos os serviços públicos cheguem até as pessoas. Né? Esse é o desejo nosso. E ela também destacava no desafio, primeiro, vontade política. Segundo, capacidade técnica municipal. Tem que ter, né, um grupo de técnico que realmente entendam, compreendam e se debrucem nesse trabalho, porque o trabalho é longo, mas é necessário ser feito. Conhecimento efetivo, ou seja, conhecer a realidade de todos onde moram, né? Incidências ambientais, quais os riscos que podem ocorrer também para o ambiente. Ela também destacava que não podemos legalizar um lugar de alto risco. Por exemplo, vamos citar, se tem uma moradia, vários moradores, num lugar que tenha risco, essas pessoas têm que ser tiradas daquele lugar e não regularizar em cima de um risco. Porque aí nós trazemos a responsabilidade para o município. Então, não vai regularizar aquilo que contém risco, né, de desabamento, enfim, em outros lugares ambientais. E eu acredito que na nossa realidade, que em Piedade, isso tem no nosso município também, né? E também que ela falou a importância de ter o registro de cada imóvel, né, que vai sendo regularizado. E qual o objetivo também desse decreto aí de cidade legal? Primeiro objetivo: assegurar a prestação de serviço público, que esse é o nosso objetivo. Por que que a gente quer que chegue uma iluminação, chegue uma água? Porque o cidadão, ele tem direito a tudo isso. Então, quando a gente vai, ah, não, mas a Sabesp não pode levar, porque lá é clandestino, ou então lá é irregular. Mas já existem moradores lá. Então, tem que ser trabalhado em cima disso e regularizar, né? Então, eu achei assim, como dizia o nosso presidente, para mim foi assim de grande valia, porque nós tivemos recentemente a audiência aqui sobre zoneamento, que é o início de toda uma organização para que o município cresça ordenado, que é o zoneamento, e logo em seguida nós tivemos esse seminário lá, que veio também muito esclarecedor, que em segunda, vamos dizer assim, em segundo momento, vem essa regularização, né, desses moradores, desses lotes, desses também condomínios existentes aqui. Então, eu queria assim, até parabenizar aí o nosso presidente de ter lançado esse convite para nós, e quando também tiver mais oportunidade, que a gente possa estar presente.
Me permite uma parte, vereador?
Com certeza.
Som? 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 Som?
Isso, importante isso. Isso, o Maurinho lembrou bem. Regulariza todos os loteamentos, né, até o 2016. Ela deixou muito claro. O que é pós isso já é um outro cenário aí. Tá? Eu também queria aproveitar aqui a minha fala, quando Eu fiz também o requerimento aí em nome da Solange, que faleceu ontem, só destacando a pessoa dela, né, que ela também todos aprovaram, que é uma pessoa que deixou muita marca aqui em nossa cidade. E o padre Inácio também, né, que também ficou anos aqui em nossa paróquia, e hoje ele veio a falecer também. Então, duas pessoas assim que eu queria destacar hoje, né? Que a Solange, por mais de 30 anos, ela servindo a nossa igreja, né? Servindo o movimento da renovação carismática católica, com toda a dedicação, com todo empenho, com toda assumindo essa missão. Então, quando o nosso presidente falou comigo, né? Hoje de manhã, no velório, e também a gente dando todo o apoio à família, Batista, de Oliveira, né, o pessoal aí, e eu falei, não, é de grande valia, porque quando uma pessoa ela tem uma participação forte na cidade, no município, e destaca, né, um trabalho onde muitas pessoas foram tocadas, ela que fazia parte de um ministério tão importante, que é do Ministério do Louvor, da Música, quantas pessoas foram tocadas por ela. E também, por que não, o padre Inácio, também um grande sacerdote que passou em nosso município. É só isso. Boa noite a todos.
Vereador Adelcio.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares de vereadores, população aqui presente esta noite, o que me traz nessa tribuna foi sobre uma reportagem, até de um site aqui da cidade, sobre a questão da água que a Sabesp está distribuindo aqui do município. E é um fato alarmante que eu acredito que merece atenção de todos aqui nós que representamos o povo, que em cada 4 cidades do estado de São Paulo está contaminada com agrotóxico. E eu torcia para que a nossa cidade tivesse fora dessa estatística. Mas a piedade está com água contaminada, com 27 tipos de agrotóxico. E eu estudando um pouquinho sobre o tema, as leis que toleram o limite de micropartículas de agrotóxico aqui no Brasil, por exemplo, um agrotóxico comum que quase todo agricultor usa, que é o glifosato, na Europa é 300 vezes menos considerado insano para a água que tem esse consumo para o consumo humano. Então, é um alerta de questão de saúde pública que a Sabesp ela tem que dar um relatório sobre a água que está servindo no município, porque, infelizmente, nossa cidade, ou felizmente, melhor dizendo, é uma cidade agrícola, então é impossível que o agricultor trabalhe sem o uso dos agrotóxicos. Mas a Sabesp ela não faz a parte dela, é fazer um reservatório que ela não faça captação dos rios, que as águas nós sabemos que tá pesadíssimo. Só para vocês terem uma ideia, o glifosato ele atinge 16 metros de profundidade depois de aplicado. Então, está pegando o lençol freático. E eu estou estudando mais sobre o assunto para trazer para esta casa, para nós podermos levar a Sabesp, que ela passe essa informação para a população, junto com o Poder Executivo, para que tome as providências. Porque se começar a consumir uma água com 27 tipos de agrotóxico constatado, nós vamos ter as nossas crianças muitos problemas de saúde. Porque o princípio ativo do glifosato é altamente cancerígeno. Não sei se algum dos nobres viram a reportagem que passou lá nos Estados Unidos. Um cidadão que teve um caso de câncer pelo esse agrotóxico, ele parou a fabricação do glifosato no mundo todo. Daí, claro, que entrou tudo e derrubaram, mas um cidadão só recebeu uma indenização de 200 milhões de dólares lá nos Estados Unidos, porque ele adquiriu um câncer através do glifosato. Então, é um dado alarmante. Claro que é uma notícia de um site também, precisa fazer um estudo aprofundado, fazer um levantamento técnico de toda essa situação, para que essa casa possa tomar uma providência que venha cuidar dos habitantes dessa nossa cidade. Porque eu acredito que a maioria delas usam a água da Sabesp. E como até comentei com os vereadores aqui, essa água que nós tomamos aqui na Câmara, ela vem descrita todos os seus componentes químicos, o que ela contém e o que ela não contém. Eu até abro aqui para os novos vereadores e na área da Constituição, se a Sabesp, se ela não poderia fornecer, junto com a conta de luz, um relatório da água que está sendo consumida do nosso município. Então, eu estou usando essa tribuna e peço, assim, encarecidamente, o apoio de cada colega vereador para essa situação. É sobre esse assunto que eu vim falar aqui esta noite. Meu muito obrigado a todos.
Não havendo mais vereadores inscritos, não havendo mais projetos em pauta também, informamos que será realizado amanhã, às 18 horas, a audiência pública discutir sobre o projeto de lei 05/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a lei de elaboração da lei orçamentária para o exercício 2020. Então, convido todos os vereadores, Comissão de Finanças e Orçamento, amanhã às 18 horas, para a audiência pública. E agradeço a presença de todos os vereadores, senhores, senhora aqui presente, declaro encerrada a presente sessão.